Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará cobra que Cagesse solucione problemas de falta de água e saneamento básico em Oroz. Em audiência, MP reforça que Prefeitura de Morada Nova garanta transição responsável e continuidade dos serviços de saúde. Programa do MP do Ceará que previne violência nas escolas beneficia mais de 1 milhão de alunos em todo o estado. E ainda, atuação do Comitê de Recuperação de Ativos do Ceará, o CIRA, resulta no pagamento de 106 milhões de reais de débitos de ICMS em 4 anos. MP do Ceará recebe prêmio Tempo de Justiça por atuação ágil em investigações e julgamentos de crimes dolosos contra a vida. MP do Ceará recomenda órgãos de segurança e de meio ambiente a intensificar a fiscalização contra a poluição sonora em Icó. Recomendação do DECOM alerta escolas particulares sobre cumprimento de legislação nas matrículas, cobrança de material escolar e acessibilidade. E mais, DECOM interdita supermercado e autua outros 8 estabelecimentos por irregularidades sanitárias em Juazeiro do Norte. E na hora do debate, a atuação do Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP do Ceará em 2024. O convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, Flávio Bezerra.
O Grupo Especial de Combate à Corrupção tem atuação em todo o estado do Ceará e se destina à investigação de desvio de dinheiro público, geralmente em prefeituras municipais, em serviços de obras públicas, serviços em geral, contratação de funcionários fantasmas e outras fraudes. Apenas em 2024, obtivemos mais de 101 mandados de busca e apreensão, prisão e afastamento de gestores públicos. E o principal, ajuizamos ações criminais e de improbidade contra 87 pessoas, como servidores públicos, agentes políticos e empresários. Em contratos orçados em mais de 50 milhões de reais, buscamos a punição dos responsáveis por crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e outros crimes e atos de improbidade. Mas o principal, buscamos sobretudo o ressarcimento do dinheiro público desviado.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP do Ceará em 2024. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
De olho no direito do consumidor nas férias. Na compra de ingressos online, o consumidor pode desistir do negócio em um prazo de até 7 dias e o valor integral do produto deve ser reembolsado pela empresa. Em caso de descumprimento, acione o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Lembre-se, seus direitos não tiram férias. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. O MP do Ceará cobrou que a Cagesse solucione problemas de falta de água e saneamento básico em Oroz. Sobre esse assunto nós vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará recomendou que a Cagesse, em Oroz, elabore e apresente em até 30 dias cronograma das ações e obras a serem realizadas para solucionar problemas referentes à baixa pressão do sistema e falta de água no município, especialmente nas localidades de Wellington Júnior, São José, Fátima e Alto da Válvula. A recomendação foi motivada após inspeção realizada na região, no dia 12 de novembro. Na ocasião, O promotor de justiça Alan Ferreira de Araújo constatou irregularidades na prestação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento básico por parte da CAGESE.
Em inspeção que foi realizada por este membro ministerial e também pelo técnico, que é oficial de diligências, realmente ficou constatado o problema. Alguns moradores desses bairros que foram ditos, foram citados, relataram que já ficaram cerca de 15 dias sem qualquer abastecimento de água. É um problema grave e, segundo os moradores, esse problema já perdura há décadas. Há décadas que a população vive com a falta de abastecimento de água contínua. O serviço é prestado, portanto, de forma defeituosa. E por esse motivo é que expedimos essa recomendação antes de ajuizar eventual ação civil pública. Também, no mesmo procedimento, expedimos um ofício para a ARCE para que, no prazo de 30 dias, apresente um relatório de fiscalização desse serviço, justamente para embasar eventual ação civil pública a ser proposta.
A desobediência à recomendação poderá resultar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis por parte do MP do Ceará.
E em audiência, o MP do Ceará reforça que a Prefeitura de Morada Nova garanta transição responsável e continuidade dos serviços de saúde. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará realizou mais uma audiência extrajudicial para discutir a transição de governo em Morada Nova, especialmente na área de saúde. Presidida pelo promotor de justiça Felipe Martins, o MP reforçou a necessidade de a Prefeitura contribuir para a transição responsável e garantir a continuidade da gestão e a prestação de serviços públicos.
E como nós sabemos, o Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e coordenado pelo CAUDPP, tem feito um trabalho aí de acompanhamento em todos os municípios que vão atravessar uma transição de governo em razão das eleições municipais que aconteceram esse ano. E esse trabalho tem sido feito principalmente nas promotorias que trabalham com o patrimônio público. No caso aqui da terceira promotoria, que não tem a atribuição do patrimônio público, mas tem a atribuição da saúde pública, e também sob a coordenação do CAU Saúde, foi aberto o procedimento para acompanhar a transição especificamente no que tange a questão da continuidade e da transparência dessa continuidade do serviço público de saúde, porque em Morada Nova também está vai atravessar uma transição de governo. Esse procedimento ele acompanha especificamente a transição no aspecto do serviço público da saúde e foi aberto sem prejuízo da competência da primeira promotoria. E essa audiência envolveu a participação tanto da Secretaria de Saúde como de representantes da Comissão de Transição e também de representantes do IGC, que é a entidade atual que executa a política no âmbito da UPA, que executa a política de atendimento à saúde no âmbito da UPA de Morada Nova, justamente visando discutir aí a questão da transição nesse final de ano e no começo do próximo ano, para que a população, né, que é o principal destino da nossa atenção, né, em relação à saúde, não seja prejudicada, tanto em relação à qualidade do serviço público, como à quantidade do que tem sido oferecido. Especificamente aqui no caso da UPA, né, que é gerida pelo IGC. Então foi uma audiência muito produtiva, na verdade foi a segunda que já aconteceu nesse procedimento. O trabalho do Ministério Público tem sido marcado pelo intuito mesmo de acompanhar essa transição, né, de fiscalizar, fazer um trabalho de mediação, de responsabilidade, coordenando aí todos os atores envolvidos, a fim de que o trabalho possa ser feito da melhor maneira possível e que a população local sinta o mínimo de impacto possível de eventual inconsistência ou de eventual descontinuidade do serviço. Então esse é o nosso objetivo, garantir a continuidade do serviço público e assim vamos continuar agindo, né, até que a transição esteja totalmente realizada.
O Ministério Público ressaltou a importância de uma transição transparente, responsável e que garanta à população o pleno acesso a serviços essenciais, principalmente em áreas sensíveis como a da saúde.
E o programa do MP do Ceará que previne violência nas escolas beneficia mais de 1 milhão de alunos em todo o estado. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O primeiro encontro estadual do programa Previne Violência nas Escolas Não, por uma escola protetiva e protegida, apresentou na última sexta-feira os resultados alcançados neste ano pelo programa, instituído pelo MP do Ceará para fomentar ações de prevenção à violência no ambiente escolar. A solenidade no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza reconheceu todas as instituições de ensino que aderiram ao Previne e contribuíram para o fortalecimento das comissões de proteção e prevenção à violência nas escolas públicas e particulares. O Procurador-Geral de Justiça, Raleigh Carvalho, destacou os resultados alcançados pelo Previne como fruto da união de esforços.
O programa já alcançou mais de 170 municípios, mais de 5 mil escolas, mais de 5 mil comissões criadas em todo o estado, mais de 16 mil profissionais capacitados. E isso é apenas o começo. O impacto do Previne vai além dos muros das escolas. Os valores que ele promove, respeito, diálogo, empatia, são levados para as famílias, para os bairros e para a sociedade como um todo. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E o Previne prova isso a cada passo que dá. Um dos maiores legados desse programa é a criação de comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente, que mostram na prática como é possível transformar a escola em um espaço de aprendizado e proteção. Escolas que cuidam de suas crianças e jovens formam cidadãos que cuidam do mundo. Estamos aqui hoje, então, para reafirmar nosso compromisso com esse propósito. Vamos transformar nossas escolas em verdadeiros faróis de esperança. Vamos trabalhar juntos para garantir que cada criança e jovem tenha a oportunidade de aprender, crescer e sonhar sem medo. O futuro que desejamos começa aqui, agora, com cada um de nós. Contem com o Ministério Público do Ceará. Vamos em frente, porque a educação protege e transforma, e ela não pode esperar.
A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP do Ceará, Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida, também mencionou a satisfação por realizar o encontro. Parabenizou todos que trabalharam para alcançar os resultados e reforçou os compromissos para que em 2025 a atuação intersetorial seja fortalecida.
O Ministério Público do Estado do Ceará acredita no papel das comissões de proteção e prevenção à violência nas escolas e no quanto elas podem promover contribuições significativas para tornar as escolas ambientes acolhedores e pacíficas. É preciso reforçar o trabalho intersetorial para que as comissões possam atuar de forma mais segura nas suas atividades. Vamos unir esforços para a criação de uma verdadeira rede intersetorial de proteção. Mais uma vez agradeço e parabenizo o trabalho de todos ao longo deste ano e desejo muito sucesso para 2025.
O deputado estadual Renato Roseno, representando a Assembleia Legislativa do Ceará, também ressaltou o papel do Ministério Público para colocar em prática a lei que cria as comissões.
Esses números são números de uma política pública absolutamente robusta a partir do Ministério Público. Ou seja, você imaginar que conseguimos atingir 1 milhão, o que que atinge 1 milhão de pessoas hoje no estado do Ceará? Isso é metade da comunidade educacional do Ceará. A comunidade educacional do Ceará, da educação infantil à pós-graduação, reunindo todos os matriculados, servidores técnico-administrativos e docentes, chega a 2 milhões. Isso quer dizer que o Previne chegou à metade de toda a comunidade educacional do estado do Ceará. Vocês estão de parabéns por isso. Para nós isso é absolutamente importante. Vejo aqui a afeição com a qual eu lido cotidianamente no Ministério Público, que é a expressão da luta pela cidadania. Nós lutamos muito para ter essa lei, mas indiscutivelmente não haveria a lei na prática se não fosse o Ministério Público, porque senão seria mais uma lei correta, boa, bem escrita, que estaria dormitando em alguma gaveta. Ou então as comissões, elas até poderiam estar funcionando, mas elas não estariam, de fato, formando pessoas para a escuta, o acolhimento, a notificação e a prevenção.
O programa Previne faz o acompanhamento contínuo do cumprimento da Lei Estadual número 17.253/2010, que autoriza a criação de comissões em escolas públicas e da iniciativa privada do Estado do Ceará.
E o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará, o CIRA, do qual o Ministério Público do Ceará faz parte por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, conseguiu reaver aos cofres públicos, em 4 anos de atuação, R$ 106 milhões a débitos de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS. Os valores foram resgatados após o comitê realizar acordos com grupos empresariais que tinham débitos de ICMS. As negociações foram feitas por meio de parcelamentos. Assim, à medida que as parcelas forem sendo pagas, os valores aumentarão. Para o coordenador do GAES, o promotor de justiça Felipe Diogo, a recuperação dos ativos representa um ganho para a sociedade. Inclusive, esse assunto foi tema do debate público e a gente relembra aqui um trecho da entrevista.
A ideia, doutor Felipe, é justamente entender, né, o que é esse Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. O que foi que levou à criação do CIRA, doutor?
O CIRA, no Ceará, ele foi criado em 2019, né? Foi pactuada a sua criação em 2019. Quando a gente fala em CIRA, a gente trata do problema da sonegação no Brasil, Alex. Que os dados mais recentes, né, antes falava assim, em 500 bilhões, isso foi atualizado para mais de 600 bilhões por ano. Estima-se que o Brasil perca com sonegação. Isso equivale a pelo menos 8 vezes o que a gente perde com corrupção, que é uma chaga, né? Mundial, mas muito brasileira, e que impacta muito a sociedade. Quer dizer, o dinheiro que se perde com a corrupção é um dinheiro que a sociedade lamenta muito. E aí, quando você tem esse número que ultrapassa 8 vezes, né? E qual é a diferença, né? Pergunta-se, qual é a diferença entre a corrupção e a sonegação? Ambos são dinheiro público, né? Dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, as necessidades mais básicas e vitais de todos nós enquanto corpo social. Né? A diferença é que na corrupção o dinheiro já entrou no cofre público e na sonegação, né, o sonegador ele barra essa entrada, né, deixa de recolher aquele dinheiro que serviria para a coletividade e daí você, né, a gente pode já dimensionar o tamanho do nosso desafio enquanto país, né, de reduzir esse número absurdo para patamares mais razoáveis. Né? Então, o CIRA, ele é um comitê, né, respondendo mais especificamente à tua pergunta, que, como o nome diz, ele é interinstitucional, né, ele é formado por várias instituições e a missão dele é realmente propor medidas e avançar nesse combate a esse problema tão grande que é a sonegação fiscal.
Como o doutor disse, foi criado em 2019, nós já temos 5 anos, né, do comitê, do CIRA. Quais são os órgãos, né, quais as instituições que integram, né, o CIRA, doutor?
O CIRA ele tem um grupo diretivo, né, que é formado pelos gestores, pelas cúpulas, né, e tem um grupo operacional, do qual importa mais a gente falar aqui. Esse grupo operacional ele é formado pelo Ministério Público, através dos promotores de justiça do GAESF, né? Hoje somos 3 promotores, por auditores da Cefaz, mais especificamente os auditores ligados à área de inteligência fiscal, né? Por procuradores do Estado, da PGE, que são ligados à área de cobrança, gestão e cobrança da dívida ativa, né? Há um grupo de procuradores que são designados para isso. Recentemente, eles, inclusive, criaram lá um subgrupo de execuções estratégicas, então é com esse pessoal que o CIRA mais interage, né? E também com a Secretaria de Segurança Pública, representada pela Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Tributários. Então, a gente tem MP, Cefaz, PGE e Secretaria de Segurança Pública.
E promotores de justiça do Ministério Público do Ceará, que atuam no júri em Fortaleza, tiveram seu trabalho reconhecido nesta segunda-feira com o prêmio Tempo de Justiça. A premiação reconhece o trabalho realizado pelos órgãos do Sistema de Justiça e da Segurança Pública do Ceará, que contribuem para a agilidade e a qualidade na investigação, processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. A cerimônia ocorreu no Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo Estadual, e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Rally Carvalho, da vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e do presidente do Tribunal de Justiça, Abelardo Benevides, além de outras autoridades. Ao todo, 11 membros do MP do Ceará foram homenageados pela qualidade do serviço prestado. Além do MP do Ceará, equipes do Tribunal de Justiça do Estado, da Defensoria Pública, da Perícia Forense do Estado e da Polícia Civil também foram agraciados com o prêmio. Criado em 2016, o programa Tempo de Justiça tem como objetivo fazer com que os crimes dolosos contra a vida ocorridos em Fortaleza sejam julgados em até 400 dias. E aí vamos ouvir a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que agradeceu aos premiados pela atuação destacada, pontuando a importância do trabalho desenvolvido pelas instituições homenageadas.
Todos nós que somos servidores públicos devemos prestar o melhor serviço à nossa população, que trabalha tanto para pagar seus impostos, que muitas vezes vem nós que estamos no governo, vocês que estão no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, uma porta, uma luz de esperança, às vezes, com situações tão delicadas como é aí esse caso que a gente trata aqui, dos homicídios consumados, tentados, feminicídios consumados e tentados. E o programa Tempo de Justiça, ele é a sensibilização de cada homem, de cada mulher, de cada um de vocês, de não tratar cada um desses processos como um número, como um processo a mais que chegou para que eu pudesse laudar, ou para que eu pudesse julgar, ou para que houvesse uma instrução, enfim. Esse compromisso que nós conseguimos comemorar aqui hoje representa o compromisso individual de saber que por trás de cada caso desse existe uma família, existe uma vida, existe um recado para a sociedade que nós podemos dar, né, graças a esse reconhecimento do CNJ, de ver essa boa prática sendo replicada em outros estados, que nós estamos aí trabalhando e trabalhando seriamente para dizer que aqui no estado do Ceará nós não vamos permitir a impunidade.
Conforme o Comitê do Tempo de Justiça, dos 247 crimes dolosos que ocorreram em Fortaleza no período avaliado pelo prêmio, de janeiro a outubro de 2023, 85 já foram finalizados, sendo 41 concluídos em até 400 dias. Outros 92 estão para ser julgados no Tribunal do Júri. Segundo o Comitê, para efeito comparativo, a média nacional para o julgamento desses crimes é de 8 anos e meio. Já dos 36 casos de feminicídios ocorridos na capital no período, 23 já foram finalizados, sendo 16 concluídos em menos de 400 dias. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Icó, a quarta, recomendou aos órgãos de segurança, à Superintendência Municipal e Defesa do Meio Ambiente, à Procuradoria-Geral do Município e à Sociedade Civil, a implementação de medidas que cessem a utilização irregular de instrumentos sonoros. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Pedro Regis a partir de reclamações sobre o uso abusivo de equipamentos de som em residências, casas de shows, bares, restaurantes, quiosques e em veículos automotivos. Diante das queixas, o MP orientou a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e o órgão de trânsito municipal que atendam às notificações de práticas de poluição sonora e adotem as devidas providências para encaminhar o infrator para a Delegacia de Polícia Civil, aplicando multa e lavrando boletins de ocorrência e termo circunstanciado de ocorrência. E o DECOM do MP do Ceará recomendou que escolas particulares de todo o estado adotem uma série de medidas no processo de matrícula, na cobrança de material e fardamento escolar e na garantia de acessibilidade nas unidades de ensino. A recomendação expedida pelo secretário-executivo do DECOM em respondência, o promotor de justiça Antônio Carlos Azevedo Costa, apresenta uma lista de material que não pode ser solicitado pelas escolas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a relação entre escola e estudante é considerada de consumo, na medida em que as instituições de ensino são vistas como fornecedoras de serviços educacionais, enquanto os estudantes são considerados consumidores. E o MP do Ceará, por meio também do DECOM, multou a operadora de plano de saúde Apivida no valor de R$ 9.314.222 devido à ausência de acessibilidade nos banheiros no Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza. A empresa foi notificada da decisão na sexta-feira e possui 10 dias úteis para pagar a multa ou apresentar um recurso administrativo. O processo foi aberto a partir de uma denúncia feita pela filha de uma paciente idosa que sofreu uma queda nas instalações do banheiro da referida unidade hospitalar. Após a denúncia, o DECOM, junto com o Núcleo de Apoio Técnico, o NATEC do MP do Ceará, realizou uma fiscalização no local. foram vistoriados 9 banheiros, sendo 5 localizados nas unidades de tratamento intensivo e 4 nas enfermarias, utilizando como base a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Dentre as irregularidades constatadas, estão a altura inadequada das barras de apoio, chuveiros sem ducha manual, a ausência de alarmes de emergência próximo à bacia sanitária e no box do chuveiro, altura da barra de apoio horizontal no lavatório, cuba na frente de acionamento da torneira dificultando o uso da mesma, ausência de banco articulado removível nos banheiros, dentre outras. A situação detectada afeta principalmente pacientes com deficiência ou com mobilidade reduzida, como idosos. E o MP do Ceará, por meio do DECOM, com apoio da Vigilância Sanitária de Juazeiro do Norte, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, interditou na última quarta-feira o supermercado Diniz do bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, por diversas irregularidades sanitárias. Diante da fiscalização, outros 8 supermercados foram autuados por ausência de documentos obrigatórios, falha no controle da qualidade dos alimentos e outras ilegalidades. Os 9 estabelecimentos têm até 20 dias para apresentar a defesa junto ao DECOM. E aí eu reforço que o DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores através do WhatsApp. Anota aí, DDD 85 98685 6748. Vou repetir, DDD 85 98685 6748. E o MP do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, com apoio da Polícia Civil, deflagrou na última sexta a Operação Vectura Fraus, que investiga um suposto esquema de superfaturamento e desvio de dinheiro público de contratos de locação de veículos firmados entre a Prefeitura de Pindoretama e empresas. Durante a ação, os secretários municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos, do Desporto e do Lazer, de Administração e do Gabinete do Prefeito foram afastados dos cargos por 6 meses, suspeitos de participarem do esquema criminoso. Outros 5 empresários foram alvo de mandados de prisão por também supostamente integrarem o grupo criminoso. Um já foi preso e 4 seguem foragidos. Os investigados podem responder por peculato, falsidade ideológica, associação criminosa e fraudes contratual e licitatória. Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas sedes da Prefeitura de Pindoretama, do Gabinete do Prefeito e das empresas investigadas, além das residências dos suspeitos em Canidé, Baixio, Fortaleza e em Pindoretama. Foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e notebooks que irão subsidiar as investigações. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP do Ceará em 2024. Já está aqui com a gente o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça e coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, Dr. Flávio Bezerra. Seja muito bem-vindo ao debate público.
Obrigado, Alex. É um prazer estar com você conversando sobre a atuação do GECOC.
Doutor Flávio, a primeira coisa que a gente quer entender, né, como é que se dá o trabalho do GECOC, qual é a finalidade dessa atuação?
Pois bem, o GECOC ele é um grupo de atuação estadual em que o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral de Justiça, optou por fazer uma atuação estratégica e coordenada em todo o Estado em ilícitos e crimes contra a administração pública que sejam de natureza complexa, que sejam de difícil produção probatória e que tenham potencial de dano, às vezes, regional ou mesmo estadual. Isso tudo em auxílio aos promotores de justiça naturais de todos os municípios, todas as comarcas, que precisem desse apoio da instituição, justamente nas investigações mais relevantes e mais impactantes para a sociedade.
O doutor ressaltou que o foco do GECOC é esse combate a ilícitos, né, e crimes contra a administração pública. A gente pode, por exemplo, citar alguns desses crimes ilícitos?
Claro. Principalmente o GECOC atua em licitações e contratos públicos, né? Então a gente tem transporte escolar, merenda escolar, fornecimento de medicação, de transporte, obras públicas, contratação de servidores fantasmas. Tudo isso que gera prejuízo aos cofres públicos, tudo isso que gera um enriquecimento ilícito de agentes políticos, empresários, tudo isso o GECOC tem a atribuição de investigar e processar os responsáveis, mas sobretudo para tentar recuperar o dinheiro público desviado e também para melhorar a política pública, o serviço público, que isso é fato, né? A corrupção ela tira do cidadão o direito a um serviço público de qualidade, um serviço público que atenda às reais necessidades da população.
Nós estamos conversando com o doutor, que é promotor de justiça, e logo no começo da entrevista o doutor já citou, né, que a gente está falando sobre um grupo que auxilia os demais promotores de justiça.
Exatamente.
Em todo o estado. Né?
Exatamente.
Como é que é a receptividade, como é que é a interação com os promotores em todo o Ceará, doutor?
É a melhor interação possível, né? Porque a gente, desde o início, são demandas que o colega lá na ponta, muitas vezes sem condições até físicas de tocar tantas atribuições, né? Porque os promotores do interior geralmente são generalistas, né? Cuidam desde da saúde, educação, idoso, fazem tribunal do júri e muitas vezes investigações complexas é muito difícil se tocar sozinho, é até muita exposição pessoal para o promotor, de modo que um grupo estratégico, estadual, de 6 membros, torna a atuação do colega lá na ponta muito mais segura, muito mais institucional e despessoalizada, deixando o trabalho mais efetivo e realmente mais eficiente ao que ele se propõe.
Só recapitulando, são quantos anos de GECOC?
Já são 5 anos de GECOC.
5 anos de GECOC, doutor Flávio, a gente precisaria muito saber, né, como é que foi o ano de 2024, a gente já está na reta final, já chegando, já estamos em dezembro, né? Então, assim, como é que foram os trabalhos de operação e investigação?
Pronto, foi um ano muito desafiador, porque foi um ano de eleições municipais e verificamos claramente que os ilícitos e o desvio de dinheiro público aparentemente se intensificou para essas campanhas eleitorais em alguns municípios e tivemos, então, um foco em contratos que realmente despendessem muitos recursos públicos, como coleta de lixo, locação de veículos, contratação de pessoal, e isso gerou investigações aprofundadas, culminou na obtenção de 101 mandados de busca e apreensão, de prisão, de afastamento de gestores públicos, e o principal, nós conseguimos ajuizar esse ano ações principais, né, denúncias criminais e ações de improbidade contra mais de 85 pessoas, né? Na verdade, 87 pessoas foram denunciadas, isso pelos crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e fraude contratual. Né? Então, foi um ano bastante produtivo para o grupo, que a gente conseguiu, de fato, desvendar grandes esquemas criminosos, esquemas muitas vezes que se espraiavam por mais de um município, né, grupos criminosos, associação criminosa atuando em diversas prefeituras ao mesmo tempo, e conseguimos não só ajuizar ações cautelares, né, suspender contratos e fazer as operações, mas principalmente ajuizar as ações de responsabilidade desses gestores em contratos que esse ano orçados em mais de 50 milhões de reais.
Doutor Flávio, como o doutor fala, 87 pessoas denunciadas, quem são essas pessoas?
Especificamente são servidores públicos, agentes políticos, né, incluindo gestores, e empresários. Né? Basicamente é o perfil dos investigados e dos denunciados pelo GECOC.
101 mandados de busca e apreensão em 2024. Se o doutor fosse fazer um paralelo, de repente, um comparativo com o ano anterior, o doutor bem ressaltou que esse ano foi um atípico por conta das eleições, mas esse número, ele é maior, é menor? O que é possível extrair de análise, né, desses dados de 2024 em relação ao ano anterior?
Certo. É um número um pouco maior do que o ano passado, mas ainda se encontra na média dos últimos anos, né? São 101 mandados, incluindo busca e apreensão, prisão e afastamento de agentes públicos.
Ok, doutor, quais são os desafios do GECOC, né, diante desse cenário apresentado em 2024?
Pronto, o desafio, ele é permanente, é identificar não apenas crimes e fraudes em contratos específicos, em licitações específicas, mas tentar apurar e investigar se aquelas fraudes, na verdade, fazem parte de um todo maior, de uma associação criminosa ou até uma organização criminosa maior que envolva mais de um município, mais de uma prefeitura. Porque o que a gente verifica é que, infelizmente, grupos de empresários aliados a grupos políticos dominam, às vezes, toda uma região do estado e, infelizmente, conseguem desviar dinheiro público e sucatear o serviço público em mais de um município. Né? A gente tem empresas que, investigadas e com contratos, inclusive suspensos, que essas empresas já contrataram com mais de 20, de 30 prefeituras municipais. Então, isso revela que nosso trabalho, ele é muito importante, porque se faz justamente, digamos assim, um atacado, né, das fraudes, mas também é muito desafiador, porque logicamente, a sofisticação, a estrutura, né, e a expertise dos criminosos também é grande, também evolui de forma muito célere, impondo ao Ministério Público do Ceará sempre um crescimento de sua estrutura, expertise e canais de atuação para combater a corrupção em todos os níveis.
Doutor Flávio, o senhor citou que alguns grupos, né, se organizam, dominam algumas regiões. A gente pode, de repente, trazer aqui alguma região que mais chama a atenção nessa questão dos crimes contra a administração pública?
A gente pode dizer seguramente que, de forma igualitária, todas as regiões do Estado, infelizmente, têm atuações de grupos empresariais e políticos em conluio para desviar dinheiro público, fraudar contratos. Infelizmente, nas nossas investigações, elas estão se dando em diversos municípios de todas as regiões do Estado, né? Obviamente, não todas as prefeituras, mas as investigações que temos, elas temos em todas as regiões do Estado, infelizmente.
Uma pergunta que chega aqui para a gente, né, que está acompanhando nesse momento o debate público. Como é que inicia o trabalho do GECOC diante de uma denúncia de um possível crime que está acontecendo numa região?
Bom, geralmente as denúncias chegam na promotoria local, né? Então, às vezes, um cidadão, qualquer pessoa do povo chega trazendo uma denúncia de um crime específico, de uma fraude específica. Isso aporta na promotoria de justiça, né, com um colega lá da ponta. E o colega, diante da relevância do caso, da complexidade técnica, ou da sua necessidade, como eu disse, do seu resguardo profissional, ele aciona o auxílio do GECOC, que pode tanto auxiliar a colega naquela investigação, como criar investigações dela decorrentes, né? Pode investigar, a partir dessas investigações, o GECOC também instaura novas investigações e passa a tocá-las também. Mas sempre é com essa parceria, em comunhão com o colega, com o promotor natural de cada comarca.
E você que ouve o debate público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção, do MP, o GECOC, Dr. Flávio Bezerra. Nós estamos trazendo aí um balanço, né, de como é que foi o ano de 2024, de operações, investigações do GECOC. Doutor Flávio, quem são os principais parceiros do GECOC, né, quando o assunto é combate à corrupção?
Eu costumo dizer que o principal parceiro é a população, porque é a população que muitas vezes nos traz essa demanda, dizendo, porque às vezes justamente o mau serviço público prestado, né, às vezes a falta do remédio, a falta de um profissional, a falta de um transporte, o lixo na cidade, às vezes ele é reflexo não só de ineficiência, desorganização, mas é reflexo de, às vezes, de um crime, né, de uma corrupção, de um esquema de corrupção por detrás. Então, o grande aliado é sempre a população que nos traz essas informações, sempre também o promotor de justiça do patrimônio público de cada comarca. Os nossos promotores, nossos colegas são valentes, guerreiros no combate à corrupção, no combate ao crime. O Ministério Público do Ceará se destaca por ter em seus quadros promotores muito corajosos, muito, muito técnicos e avessos à espetacularização. Isso é muito importante, né? Aspecto midiático. E em nível institucional, o GECOC atua em grande parceria com a PROCAP, que investiga os mesmos crimes e fraudes, só que quando envolve a autoridade com prerrogativa do foro, né? O GAECO, quando envolve organizações criminosas, né? E também o nosso setor de inteligência e apoio investigativo, que é o NAT. É um órgão técnico do Ministério Público, muito preparado e equipado para fornecer subsídio técnico, tecnológico, de inteligência para as investigações de todo o Ministério Público. Então eu citaria o GAECO, a PROCAP, o NAT e os promotores de cada comarca como os grandes parceiros institucionais. Mas sempre, o cidadão, ele não é só um parceiro, ele é o destinatário do nosso trabalho.
Doutor, tocou num ponto importante, né, que é justamente essa articulação do GECOC com os demais grupos, né, demais órgãos de investigação também do MP, mas chamou a atenção um pouco a questão com a PROCAP, né, porque vamos dizer, combate à corrupção tem o GECOC. Mas a PROCAP também trabalha no combate à corrupção, e o doutor citou essa questão do foro privilegiado, né?
Exato.
Só para quem escuta a gente, vamos explicar um pouquinho mais, né, essa diferença do foro privilegiado, pode ser?
Pronto, perfeito. Nas investigações, né, nos esquemas criminosos, o promotor, ele sempre tenta identificar todos os autores, todos os suspeitos, tipo de crime. E a legislação, na verdade, a Constituição Federal, ela atribui que investigações que envolvam, por exemplo, prefeitos municipais, investigações criminais, essa investigação deve se dar Ele tem um foro assim, por prerrogativa dessa função, ou seja, ele é julgado e processado no Tribunal de Justiça, e o Ministério Público, como órgão investigador, também criou um órgão especializado para essas investigações em que está presente uma autoridade que tem esse foro privilegiado. Então, a PROCAP ela atua justamente quando existe um prefeito envolvido, um secretário estadual envolvido ou outra autoridade com foro em que precisará investigar e processar alguém junto ao Tribunal de Justiça. Para os demais casos que envolvam secretários municipais, agentes públicos, sem foro, né, empresários, e aí, obviamente, tem a atribuição tanto do GECOC como da ECO, como os demais promotores de justiça.
Ok, doutor, muito boa essa explicação para que quem nos escuta, né, possa entender essa diferença, né? Doutor Flávio, hoje é 10 de dezembro, né? Ontem nós lembramos o 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção. O doutor, né, dia a dia, juntamente com os demais promotores, trabalhando nesse combate. Eu queria que o doutor pudesse falar um pouco, né, de uma maneira geral, sobre esse tema, né, que a sociedade precisa cada vez mais estar unida para o combate à corrupção.
Perfeito. O combate à corrupção ele é lembrado internacionalmente nesse dia, dado a importância e a sensibilidade desse tema para toda a humanidade. A corrupção, basicamente, é a captura do Estado, da coisa pública, pelo interesse privado, egoístico e imoral de grupos sociais, grupos políticos, grupos econômicos. E o que, é que isso significa para o leigo? Significa que se o Estado é capturado por grupos familiares, empresariais, políticos, o Estado não vai prover, caso o Estado seja tomado pela corrupção, não vai prover os direitos básicos de cada cidadão. Então, isso é importante dizer, combate à corrupção não é uma busca por punição, não é punitivismo, não significa aplicação de lei e ordem. Significa zelar pela coisa pública para que o interesse público seja sempre o norte da administração e que para os direitos fundamentais das pessoas sejam de fato usufruídos e gozados e respeitados. Então, combater a corrupção é garantir saúde, é garantir educação, é garantir sobrevivência física, inclusive das pessoas, é garantir direito à habitação, é garantir, em suma, justiça social. Por isso que o combate à corrupção, e o Ministério Público do Ceará ele tem isso como um valor, não é palco para um punitivismo cego, não é palco para uma espetacularização e para uma promoção pessoal de agentes públicos que investigam, mas sim para a realização de direitos fundamentais, para a realização de justiça social, que em última análise o que promove? A dignidade do ser humano. Então, por isso é tão importante, por isso é lembrado internacionalmente, porque, de fato, combater corrupção é defender a Constituição social cidadã e dar ao cidadão o seu direito a ter um Estado que seja eficiente e que entregue o que o Estado deve entregar, que são, como dito, os direitos fundamentais de cada indivíduo.
Doutor Flávio, a gente tem percebido nos últimos anos, né, com mais intensidade, digamos ainda nesse, que o MP ele passa por um processo de transformação digital. Nós temos aí, né, essas ferramentas tecnológicas, e eu queria saber como é que, de que forma, né, essas ferramentas MP mais digital têm impactado no trabalho do GECOC para trazer essa resolutividade.
Ah, com certeza. Nossa investigação hoje se dá muito por um ambiente digital e virtual e também com instrumentos digitais e virtuais, né? Então, o Ministério Público teve uma preocupação desde a implantação rápida e até pioneira em relação a diversos estados do SAGE, né? Todo o processo a ser digitalizado. Isso gerou um aumento muito grande na eficiência, na celeridade, tanto dos processos judiciais, mas principalmente das investigações do Ministério Público. Então, essas ferramentas, os ambientes virtuais, a solicitação de serviços na área meio, porque a investigação não é apenas você investigar os documentos que estão lá nos autos, ou então colher novos elementos, mas sim exige uma comunicação permanente entre os setores internos do próprio Ministério Público. Então, esse ambiente digital rápido, célere e eficaz faz com que os órgãos MP se comuniquem muito mais rapidamente e que a gente consiga se comunicar também com os outros órgãos públicos, como tribunais de contas, como as prefeituras, as partes envolvidas, enfim, de forma muito mais célere. E aí quem ganha, de fato, é a eficiência do trabalho, quem ganha é a população, com o nosso serviço sendo prestado de forma mais eficaz.
Ok, doutor Flávio, está chegando o final da nossa entrevista. A gente pôde detalhar aqui o trabalho, o ano de 2024 do GECOC, as operações, os principais números. E aí fica esse minuto final para que o doutor possa se dirigir mais uma vez à população cearense que acompanha a gente pelas plataformas, o Spotify, o Google Podcasts e também pela Rádio Universitária, para mandar uma mensagem, né, de final de ano e reforçar mais uma vez a necessidade do combate à corrupção.
Perfeito. Eu agradeço o espaço aos nossos ouvintes. O que eu tenho a dizer é que o Ministério Público do Estado do Ceará, ele é um parceiro da população cearense em suas mais diversas atuações, seja na defesa da cidadania, da combate ao crime e também o combate à corrupção. Né? Como eu já disse, o combate à corrupção feito pelo Ministério Público do Ceará, através de seus promotores, de seus órgãos e aí incluindo o GECOC, ele se destina para a população. Né? A gente busca melhorar com isso, primeiro, diminuir e parar individualmente o desvio de recursos públicos, especificamente isso, mas principalmente melhorar a qualidade daquele serviço público prestado. Porque se eu consigo desvendar uma fraude em uma licitação, uma fraude em um contrato, eu consigo que aquela licitação seja mais barata, mais eficiente, o serviço mais eficiente, e quem vai ganhar com isso é a população na ponta, né? É o aluno da rede pública de ensino, é o usuário do sistema público de saúde, é o usuário do transporte municipal que tanto atende a questão de pacientes, a cidadania em geral. Então, a população é a verdadeira destinatária do nosso trabalho e justamente por isso a gente pede que a população colabore com denúncias, com informações, que traga ao Ministério Público, seja promotor de justiça ou aos órgãos de investigação, que tragam toda espécie de denúncia, de indícios de fraudes que tiver conhecimento, porque nós certamente daremos prioridade a esses casos, porque afetam diariamente, diretamente, a vida do cidadão mais carente, especialmente no estado, que ainda é relativamente muito pobre, tem um IDH muito baixo, a população sertaneja sofre muito ainda com falta de condições mínimas de existência, e o combate à corrupção é diretamente ligado, como eu disse, à própria cidadania. Então, pedimos à população que mantenha e continue com essa confiança que tem no Ministério Público do Estado do Ceará. A Procuradoria-Geral de Justiça faz um esforço imenso de investimento em recursos estruturais, tecnológicos e humanos para a gente prestar um bom serviço, e a gente gostaria que a população mantivesse essa credibilidade e contasse conosco para melhorar ainda mais essa relação e os nossos serviços, que é o que mais importa.
Ok, promotor de justiça, coordenador do Grupo Especial de Combate à Corrupção do MP do Ceará, o GECOC, Dr. Flávio Bezerra, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração de sempre aqui no Debate Público.
E agora vamos ouvir a história do Ministério Público com Lígia Holanda. A história do MP.
Olá, tudo bem? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da trajetória de Paulino Nogueira Borges da Fonseca, um dos expoentes das ciências jurídicas do Ceará do século XIX. Em 1866, ele foi nomeado promotor público da comarca de Saboeiro, na região sul do estado. Nesse período, o acesso à educação era bastante restrito e Paulino Nogueira, como tantos outros de sua época, alfabetizou-se no ambiente domiciliar, ingressando posteriormente no Liceu do Ceará. Em 1859, quando tinha 18 anos, partiu para Recife, onde se formou em Direito, uma paixão cultivada desde a sua meninice. Vale lembrar que tardaria ainda quase meio século para que o Ceará tivesse uma faculdade de Direito, de modo que os bacharéis dessa época eram obrigados a fazer a sua formação em outras províncias, como Pernambuco, Bahia ou no Rio de Janeiro, então capital do Império. Tendo iniciado sua carreira jurídica como advogado particular e terminado como desembargador do Tribunal da Relação, que atualmente corresponde ao Tribunal de Justiça do Ceará, o promotor público deu uma contribuição ao Estado que ultrapassou o campo jurídico. Ele participou dos principais círculos políticos e culturais de sua época. Ocupou os cargos de deputado provincial e deputado geral, lecionou aulas de latim no liceu, atuou em importantes jornais cearenses como Constituição, A Quinzena e A Verdade. Foi ainda um dos fundadores, em 1887, do Instituto Histórico e Antropológico do Ceará, principal espaço de elaboração e difusão do conhecimento e da ciência no estado. Instituição que presidiu até a sua morte em 1908. Na revista do Instituto Histórico, Paulino Nogueira publicou artigos sobre a catequese e personalidades como Padre Biapina e Pinto Madeira. Entre seus estudos, o que alcançou maior notoriedade foi o artigo Vocabulário Indígena em Uso na Província do Ceará, de 1887. Um estudo pioneiro que contribuiu significativamente para o conhecimento das línguas dos povos indígenas que viviam nesse território e que desnuda a sua paixão pelo estudo das línguas. Como se pode ver, Paulino Nogueira, assim como outros promotores ao longo da história do Ceará, não se restringiram ao valoroso trabalho institucional, mas também contribuíram de forma atuante para a difusão do conhecimento e da ciência no estado. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta, trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Ok, Lígia, muito obrigado pela participação. Agora a gente vai dar uma passeada pelas redes sociais do MP, pelo Instagram, para saber o que é assunto neste momento na rede social. Com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que rolou nas nossas redes sociais na semana passada? Duas datas comemorativas marcaram essa semana. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro, e o Dia da Justiça, que é comemorado no dia 8 de dezembro. E o MP do Ceará reafirma seu compromisso de continuar atuando para que todos os cidadãos e cidadãs cearenses possam viver em uma sociedade mais justa, digna e inclusiva. Não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, dar uma olhada nas publicações que fizemos em homenagem a essas datas e deixar sua curtida e comentário também, hein? Você sabe, né, Alex, que em 2024 o MP do Ceará realizou diversas ações em prol da população cearense. E entrando na trend do Como eu vou ser triste se este ano eu? Nós publicamos nas nossas redes sociais uma sequência de imagens com algumas conquistas do MP ao longo de 2024. Então já vai lá ver e interagir com a gente. E para finalizar por hoje, mais uma ação do projeto Eu Respeito Não iniciou na semana passada. Uma capacitação direcionada aos profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais e ao público em geral, para apresentar o protocolo Não é Não, que objetiva garantir a segurança de mulheres que frequentam locais de entretenimento no Ceará. Não deixe de conferir o vídeo com um resumo de como foi o evento lá no nosso Instagram. E para ficar por dentro de tudo isso e muitas outras campanhas, é só procurar arroba MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Vitória, pela participação aqui no debate. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.